bem-vindos ao podcast do Data Hackers, a maior comunidade de Data Science do Brasil.
Eu vejo a vida melhor no futuro. Eu vejo isso por cima de um muro de hipocrisia que insiste em nos rodear.
Fala, Data Hackers! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou Paulo Vasconcelos e aqui estou com eles hoje novamente nessa bancada online maravilhosa, Monique Femi.
Fala, pessoal! Olha, vou dizer para você que o tema desse podcast é um dos temas que eu tô mais ansiosa com esses convidados que a gente trouxe aqui, hein?
Sensacional! Com a gente aqui também, Gabriel Lages.
Fala, Paulo! Fala, pessoal! Cara, tô ansioso pra receber essas feras aqui hoje, hein? Autores best-seller.
Tá vendo?
Aqui no Data Hackers, tá... Tá melhorando o negócio aqui, hein, Paulo?
A gente tá chique, hein?
Pois é, rapaz. Primeira vez que a gente grava com os best-sellers aí, autores best-sellers, rapaz. Aqui é... Calibre tá ficando alto cada vez mais aqui no Data Hackers.
É isso aí, cara.
Muito bem, galera. E é isso aí. Nesse episódio de hoje, nós vamos falar principalmente sobre inteligência artificial, sobre os avanços, a história, um pouquinho do passado, presente e futuro da inteligência artificial. Mas principalmente falando sobre como Big Techs aplicam também essa tecnologia no seu dia a dia. Qual é a diferença de quando você tem milhões e milhões de usuários pra quando você tá no começo de uma startup, por exemplo? E de quebra, nós vamos conhecer um pouquinho mais desse trabalho muito legal que esses autores estão fazendo, um novo livro que eles lançaram, já está disponível aí para você que é a área de tecnologia, área de, você é um executivo, você quer saber mais como fazer bom uso de inteligência artificial. Ele vai falar mais um pouquinho aqui hoje, fica com a gente aí também. Mas, sem mais delongas, deixa eu trazer esses nossos convidados aqui pro papo, que eles são as estrelas dessa conversa aqui hoje. Com a gente aqui tá simplesmente Sandor Caetano, que é CDO no PicPay, coautor do livro Cientista ou Executivo, que já trabalhou em empresas aí como Nubank e iFood. Como é que você tá, Sandor?
Fala, gente. Prazer estar aqui com vocês. Bem feliz de bater esse papo aqui com todos.
Sensacional, muito bem-vindo aí, Sandor. E com a gente aqui também tá o Diego Barreto, que é VP de Finanças e Estratégia do iFood, autor do best-seller Nova Economia aí também do Cientista e o Executivo. Ele é mentor da Ideva e colunista no MIT Tech Review. Seja bem-vindo, Diego.
Valeu. Obrigado, pessoal. Super legal. Quem diria que no Brasil a gente um dia teria um podcast, um bom papo sobre data, AI. Tá chegando, hein? O Brasil tá ficando bom nisso.
Tem potencial, tem potencial. Sensacional, galera. E lembrando que esse podcast é trazido pelo Data Hackers, a maior comunidade de dados e inteligência artificial do Brasil. Depois desse episódio, dá um pulinho lá no datahackers.com.br, com essas formas que a gente contribui gratuitamente para a comunidade. Chegamos ao fim aí do State of Data, que foi a maior pesquisa, o maior mapeamento do mercado brasileiro, com mais de 5.100 respostas sendo dadas por profissionais que estão trabalhando na área de dados. Então aproveita para acompanhar aí a comunidade, nossa newsletter, todos os nossos canais, para ficar por dentro de todas as novidades que a gente tem na área de dados, a área de inteligência artificial no Brasil, beleza? Então olha só, vamos embora para esse episódio que eu tô animado com esse papo aqui, vamos embora! Galera, para começar, vamos fazer umas apresentações rápidas aqui para quem nunca não conhece o trabalho de vocês, quem aí tá começando. Acho que talvez a galera que tá começando agora na área, que não conheça o trabalho que vocês fez aí há anos dentro da área de dados no Brasil. Então, a gente faz uma rodada aqui de apresentações. Posso começar por você, Sandor, falando um pouquinho de quem você é, onde você tá, o que você faz?
Boa. Bom, sou o Sandor, nasci em São Paulo, na Moca, passei a vida inteira aqui, agora eu fugi no meio do ano, tô morando no Paraná.
Olha aí, ó.
Olha.
Em busca de mais qualidade de vida, né? Importante pra gente.
É bom.
Já fui consultor por muitos anos, trabalhava com econometria, com estatística, há muitos anos atrás. Passei pelo Nubank, fiquei 3 anos lá, na época que era ainda considerado uma startup. Depois fui lá pro iFood, passei 4 anos e meio fantásticos lá com meu colega Diego. Tá aí, agora tô como CDO lá no PicPay.
Sensacional, o cara trocou São Paulo aí pelo Paraná, daqui a pouco tá morando num sítio aí, criando mais galinha, mais vaca.
vai ser vizinho do Pietro lá, né, cara?
Verdade.
Nosso parceiro aqui que mudou para um rancho lá no Paraná também.
Reza a lenda aqui que ele tá usando AI para fazer clonagem de animais lá no Paraná e tá...
Olha, tá vendo?
Olha aí, cara.
É a nova OpenAI brasileira, tá lá, a gente não sabe ainda, né?
Olha aí, ó. E você, Dia, conta um pouquinho sobre você também, cara, pra gente.
Claro, cara, eu sou um cara do interior do Brasil, sou de Uberaba, Minas Gerais.
Olha aí.
Vim pra São Paulo há um pouco mais de 20 anos atrás, de lá mesmo. E vim pra cá, pra São Paulo, há uns 20 anos atrás, pra fazer direito. Meu pai fez direito e se tornou empreendedor. Eu acreditei nesse caminho. Descobri que foi uma das primeiras grandes cagadas da minha vida. E aí eu tinha duas opções. Eu podia voltar para o banco do cursinho, ou podia tentar fazer um caminho aqui dentro mesmo. Eu optei por fazer um caminho. E aí fui trabalhar com o mercado de capitais, num escritório de advocacia chamado Matos Filho, que é o principal escritório do Brasil de IPOs, follow-ons, M&As, etc. E aí estudei muito por conta própria, até que um dia alguém olhou e falou: cara, você não é advogado, vem trabalhar aqui comigo. E aí eu fiz essa transição de carreira, as coisas seguiram. Fui fazer meu MBA fora, e aí no meu MBA foi quando eu tive uma visibilidade de data muito profunda. Eu me lembro de trabalhar pela primeira vez com simulação de Monte Carlo e falar: caralho, olha que legal isso aqui. E junto com isso, também a tecnologia digital me pegou lá e me fez compreender isso um pouco mais. Quando eu voltei, eu fiz esse movimento para o que eu chamo aqui de nova economia, né? E tô há 7 anos aqui trabalhando no iFood, enfim, fazendo toda essa jornada aí que vocês conhecem.
7 anos no iFood? Quando você entrou, quantas pessoas tinham lá?
Tinham 600.
E hoje?
Hoje tem 6 mil.
Nossa.
6 mil.
Caraca.
Pegou uma transformação gigantesca na empresa, né?
Linda.
Sensacional. E, pessoal, acho que uma primeira pergunta que eu tenho muita curiosidade e quero fazer aqui também, que, assim, vocês passaram por empresas que são... Passaram e estão em empresas, né? Que são gigantes do mercado de tecnologia brasileiro, grande referência que a gente tem. Mas passaram também sobre... No momento que elas estavam ali no comecinho, né? No startup, né? Antes de às vezes, até o tamanho e a escala que elas têm hoje. O Diego falou aí, diferente de... Simplesmente 10 vezes mais hoje desde a época que ele estava. E assim, como é que vocês percebem que é a diferença de percepção de IA dessas empresas de acordo com o tamanho que elas vão ficando, sabe? Como é que muda essa percepção? Claro, a gente está falando de um tempo que vocês estavam antes de boom de IA generativa, machine learning aqui no Brasil estava sendo um pouco falado, né? A gente provavelmente usava muitas técnicas estatísticas clássicas e tudo mais. Mas como é que foi vivenciar esses diferentes momentos, sabe, da tecnologia aqui no Brasil?
Acho que em estratégia existe uma expressão que a gente chama de estratégia em retrospectiva. Ou seja, é muito fácil você falar as coisas olhando para trás e aí você encaixa as coisas que aconteceu e consegue criar um storyline. E aí parece que, né, alguém um dia sentou lá e teve a visão perfeita, executou perfeitamente e entregou tudo. Cara, a realidade é que foi assustador, né? Quando a gente, em 2018, tomou a decisão de olhar para IA e se transformar numa empresa de tech para IA, a primeira reação dos réis mortais como eu foi dizer: cara, que legal, mas não tenho a mínima ideia disso. Mas essa foi a reação da galera, sabe? Assim, a maioria das pessoas reagiu dessa forma e começou a dar certo porque a gente teve um senso de humildade muito grande quanto a isso. Foi todo mundo sentar a bunda na cadeira, a gente foi trazer gente foda como o Sandor para poder aportar o lado, né, técnico, científico, conseguir enxergar o todo. E aí a gente começou um processo que eu diria que ele evolui para um BI, aí evolui estruturalmente para um data lake que te permite trabalhar com Databricks, por exemplo, evolui para um uso massivo de SQL, ou seja, até aqui eu não estou falando de IA pura, eu estou falando de um aprofundamento em dados.
Perfeito.
E aí depois, né, é claro que isso é feito em paralelo, mas em algum momento sai o primeiro modelo, sai o primeiro modelo com impacto, sai o primeiro modelo com impacto relevante, e aí quando isso acontece, tudo começa a permear. Então, muita gente às vezes fala assim: cara, como é que eu começo? Aliás, aí o Sandro, a gente estava, acho que sexta-feira, falando sobre isso, né, uma pessoa perguntou isso pra gente: cara, como é que eu começo? A resposta é: cara, tem que começar simples. Pequeno, tem que começar melhorando a organização do dado, depois extraindo o dado numa ferramenta um pouquinho sofisticada, e depois você vai seguindo, e aí você vai evoluindo.
Atuar na base, né?
É, total. E acho que um último comentário aqui, Eu diria que nessa jornada toda, o que a gente viu foi uma organização que foi nessa direção. Não foi uma área de data, não foi um VP de IA, sabe? Não foram... É a organização. Então, meu time vai junto, o outro time vai junto, o tema vai capilarizando, as pessoas vão ganhando capacidade, você deixa para algumas poucas pessoas um nível de complexidade muito grande, mas as áreas vão absorvendo todo o restante e ganhando essa capacidade de aprofundar em data e eventualmente fazer essa transição para modelos de IA.
É interessante, e um dos motivos pelo qual a gente escreveu o livro é essa dualidade de visões, assim. Eu passei 10 anos da minha carreira sendo consultor. A vida de consultor, ela tem várias vantagens, mas uma das desvantagens é que quando você treina um modelo de IA, você faz a sua análise, treina um modelo e faz uma recomendação, você entrega para o teu cliente uma recomendação. A partir do momento que você treinou teu modelo e entregou aquela recomendação, ele é o dono da decisão que vai ser tomada. Então ele pode decidir acatar ou não a sua recomendação, ele pode jogar na gaveta, ele pode te usar só quando der tudo errado e falar, os caras erraram lá, assim, é muito complicado, porque você joga, você tá dando risada porque já aconteceu com você, né? Aconteceu com todo mundo já isso.
Quem nunca?
É normal. E você entrega essas coisas e beleza. Mas eu sempre faltava alguma coisa. A minha transição de carreira de consultor para trabalhar de fato numa startup, e quando que virou a chave, foi quando eu, como cientista de dados, passei a ter ownership, passei a ser dono das previsões e do resultado delas. E aí que muda. Então agora a gente pega lá o que o Diego falou, poxa, para os executivos de uma empresa é quase que um exercício de fé, assim. Tem a tecnologia, precisamos usar, vamos investir pesado, porque essa tecnologia pode nos transformar. Aí o cientista vai lá, pega um monte de dado, multiplica umas matrizes daqui e dali, dá uma previsão. Joia, tem que colocar isso para rodar. Aí você põe para rodar. E assim, todo modelo, toda vez que a gente sobe alguma coisa, principalmente, nossa, muito tempo atrás, dava um frio na barriga enorme de saber se esse troço vai de fato continuar com as previsões que você tinha gerado. E aí você pega, né, uma empresa querendo se transformar, uma empresa com toda a intenção do mundo de se transformar, passar a usar inteligência artificial para melhorar suas decisões, processos, gerar mais crescimento, por aí vai. E aquele frio na barriga de, meu, será que esse troço vai funcionar à escala? Será que essas previsões vão dar certo? Será que eu tinha previsão de funcionar? Então é sempre essa loucura, né? Bastante cobrança, bastante demanda por parte dos, chamar de executivos aqui, e a gente ainda tendo que se acostumar com a tecnologia. Hoje eu tô bem mais tranquilo, eu sei que você vai colocar essas coisas, se fizer direitinho vai funcionar, mas olha, deu trabalho, sabe?
Não, e o trabalho é muito de vanguarda também naquela época, né, Sandro? Tipo assim, era justamente, às vezes tinha que inventar a ferramenta, né, pra você fazer uma determinada parte do processo ali, né? Hoje a gente tem, sei lá, ferramentas de MLOps ali que tá cuidando todo o processo do dado, CI, CD, Continuous Training, a parte de monitoramento, mas antigamente, dependendo da época que você pegava ali, você tinha que fazer na mão um scriptzinho que rodava ali as suas métricas de monitoramento, dashboard numa ferramenta ali que às vezes não era tão famosa, ou que você tinha que construir a aplicação do zero. Então tem muito desse momento do mundo também, né? E tecnologia que a gente tinha disponível ali também, né?
Ô Paulo, eu ouvi falar que quando o Sandro começou a fazer modelo de crédito no Nubank lá, no final tinha que ligar pra mãe do cara pra ver se o cara tinha dinheiro pra pagar a conta.
Não, isso é uma violação de privacidade, eu não sei de nada disso, não.
Olha!
É bom demais, pessoal. Eu acho muito legal esse ponto que o Diego trouxe também, porque quando a gente acompanha e analisa empresas que têm hoje uma maturidade de dados, inteligência artificial, machine learning, enfim, quando a gente fala de uma parte, um viés de dados muito maduro, é geralmente uma coisa que eu vejo que essas empresas têm em comum é que elas atuaram muito na base mesmo ali, do dado mesmo, antes de pensar numa parte mais disruptiva, mais preditiva, né, com modelos de machine learning, coisas do tipo. Então, é desde você organizar o dado de uma forma mais coerente, né, seja com data lake, seja com estruturando de outras formas, gerando valor a partir disso, com às vezes soluções mais simples, mas depois... Era um processo iterativo, né, Diego? De você, aos poucos, trazendo uma coisa nova que vai gerando valor, medindo esse valor e escalando isso, né?
É, exatamente, cara. Eu diria assim, é super importante que nesse processo exista um processo que faça com que as pessoas compreendam a mudança no ambiente interno. Ou seja, todas as vezes que uma empresa tenta fazer isso isolado numa área, na prática você perde a oportunidade de movimentar a empresa inteira e aquilo virar um ativo da empresa. Eu costumo fazer uma brincadeira muito idiota, evidentemente, mas que ela é assim. Sabe quando o Excel chegou e as pessoas usavam, sei lá, Lotus e falaram, agora vamos usar Excel? Não foi só numa área que alguém falou, vamos usar Excel.
Não é da minha época não, Diego. Não é da minha época não, isso aí. Não sei o que você tá falando.
Ah, é assim, não é da minha. Então, isso, sabe? É sobre você falar assim, olha, pessoal, tem uma ferramenta nova. Vocês vão ter que todo mundo aprender. Uhum. Então, esse processo, né? Eu acho que a tua pergunta ela me leva muito para uma discussão que no livro a gente bate muito, que é a discussão de change management.
Perfeito.
Né? E, inclusive, é uma discussão que gera, por natureza, muitos conflitos. Por quê? Porque é diferente de só uma mudança, por exemplo, de estratégia, de posicionamento de uma marca, de lançamento de um novo produto, o que a gente está falando aqui é da necessidade de toda a organização aprender novas competências. Eu não faço um modelo de IA, mas eu preciso aprender a modelar em SQL para poder dar o exemplo para o meu time e fazer o meu time subir a régua, deixar de usar o Excel e usar outra coisinha. Eu preciso rodar meia dúzia de queries por mês para poder mostrar para o meu time que hoje o acesso, a transparência, o uso do dado de uma forma mais sofisticada, ele é algo que todo mundo deveria fazer.
Uhum.
Então, eu como um vice-presidente da empresa, eu preciso fazer esse processo acontecer. Então, toda essa discussão de change management, ela é extremamente crucial quando a gente pensa aqui nesse processo de transformação. A maioria das empresas erra onde? Mete um puta de um PPT bonito na tela, todo mundo acha legal, aí vira pro cara de dados, pro cara de AI e fala, agora entrega aí, se vira. Aí o que que acontece? O cara consegue fazer no âmbito dele algo legalzinho, bonitinho, ele não consegue entrar dentro do negócio. Mais do que isso, ele não consegue, o Sandor sempre usou uma expressão que é o mindset chipador, ele não consegue estabelecer, né, uma rotina, uma lógica em que você fica chipando, né, com bastante frequência. Então ou a empresa vai ou não vai nada.
Nossa, excelente.
Mas ó, eu preciso pegar esse comentário do Paulo, porque da forma como ele perguntou, parece que as coisas são bem compartimentalizadas, né? Você arruma o dado, você arruma o lake, você... E a prática é bem mais suja, né? Bem mais feia do que isso. O que a gente fez lá no iFood, a gente queria tudo junto ao mesmo tempo. Então, enquanto arrumávamos os dados, coletávamos os dados, nossas metas eram, logo no começo, né? Coloque modelos para rodar. Então, mas não tem, não quero saber. Põe para rodar, né? Vê o que dá para fazer o mais rápido possível. Porque no final das contas, e agora em retrospecto, eu consigo até parar e refletir mais sobre isso, o que você queria fazer no final das contas era maximizar o aprendizado. Se você ficar, e eu vejo muitas pessoas hoje nas empresas reclamando, fiquei 6 meses montando data lake, e aí, o que eu faço com isso? Pô, se você não usou ainda, você tem um problema muito sério. Aliás, se você não sabe por que você montou isso, tem um problema muito sério. Então no iFood, enquanto a gente montava a infra, a gente ia gerando os casos de uso para tudo dando certo, ter sucessos para convencer, e aí eu volto no change management do Diego, que você tem que mostrar para pessoas, olha só que legal isso aqui, olha como funciona, vem cá. Então a gente empurrou muita coisa, tudo ao mesmo tempo, enquanto montávamos a infraestrutura. Não tinha nada pronto quando a gente começou.
Eu até, em cima do teu comentário, olha como o change management é um negócio contínuo e por isso não tem essa compartimentalização. A discussão, por exemplo, sei lá, de... Olha, acho que esse exemplo é bom. A gente foi fazendo isso em paralelo e foi tão bem sucedido no change management, né? Ou seja, a gente empurrou a empresa inteira para fazer isso, que na sequência a gente cria um problema. Qual é o problema? Ineficiência. O altíssimo uso pelas pessoas de uma forma não eficaz de uma mesma tabela, de uma mesma query, de um mesmo dado. Então você tinha 10 pessoas fazendo 10 vezes a mesma coisa, porque a governança ela ainda não era perfeita. Mas olha que legal. Isso, por exemplo, me gera, sei lá, custo financeiro, porque tem 10 pessoas fazendo a mesma consulta ao mesmo tempo. Mas olha que legal isso. A ineficiência financeira ela era um exemplo de que as coisas estavam dando certo, porque estava todo mundo usando. E aí, nesse último estágio, eu estou falando disso há um ano atrás. A gente vem dizendo, pessoal, peraí, precisamos agora fazer um pouco de governança de dados para poder agora ter determinadas clusterizações, determinados conceitos de uma forma um pouco mais linearizada em todo o data lake, etc, etc, etc. Então, de novo, é um change management constante. E a beleza é essa. A beleza, por que que é essa? Porque quando você paraleliza essas experiências,
várias pessoas vão tirando diferentes resultados positivos, o que, de novo, reforça as pessoas continuarem a testar. Se você estivesse fazendo data lake apenas para estar perfeito, quando é que o cara de negócio ia dizer, porra, isso aqui é bacana? 3 anos depois de começar, 2 anos depois de começar. E aí o negócio não pega na companhia.
E aí, já introduzindo aqui um pouco do que a gente vai falar, né? E acho que foi um dos motivos que a gente trouxe vocês aqui pra gente poder bater esse papo. E olhando para toda essa questão, tanto da parte executiva e também voltada à questão de inteligência artificial, vocês têm ali um livro, que é ali o famoso Cientista e o Executivo, né? Conta pra gente um pouquinho por que vocês escreveram esse livro e o que tá baseado, porque tem muita coisa ali do que a gente já leu aqui também, todos nós, tanto da parte mais técnica, tanto da parte mais executiva. E o que motivou vocês a escreverem esse livro juntos, né?
Tinha ideia de que você escreveu um livro sobre tomada de decisão em ambiente de incerteza. Um livro super técnico, é um assunto que me chama muito atenção. E o Diego tinha escrito e, poxa, estava fazendo bastante sucesso com o livro Nova Economia. E eu fui lá bater um papo com ele. Ô, Diego, me ensina aí, cara. O que você fez? Como é que você fez? Me dá umas dicas aí. Eu sempre quis escrever um livro. Na minha cabeça eu queria fazer um negócio super técnico. E, poxa, foi um papo super legal. Ele me deu várias dicas, me deu várias ideias. Pô, faz isso, faz aquilo. Pensa nisso, pensa aquilo. E eu saí correndo atrás com a ideia de fato, inspirado por ele, escrever esse livro, mas totalmente voltado pro lado mais técnico da coisa.
E aí eu mandei pro Sander falando, cara, se você quiser ir além da discussão mais técnica, ou seja, falar também de gestão e falar de estratégia, pô, eu adoraria estar contigo nessa jornada. E a resposta dele é, vamos lá. E aí, quando ele respondeu, eu já mandei um link de um Google Docs, a gente já começou a colocar ali as ideias. E o ponto, assim, acho que a gente sempre quis, né, assim, a gente sempre quis fazer com que esse livro pudesse ser lido pelas pessoas que acham que AI é um negócio feito pela OpenAI, pela Anthropic, pelo Google, pela Meta, e o que a gente quis mostrar é, não, cara, AI é feito por qualquer pessoa que tenha, ou empresa, ou organização, que tenha uma boa visão, que tenha uma boa capacidade de execução, que sobe a régua da organização, que consegue entender esse processo de ir fazendo, iterando, aprendendo, melhorando, até chegar no altíssimo nível de sofisticação. Qualquer um pode fazer isso. Uns em menor escala, outros em maior escala. O ponto aqui é você ter o intuito de entrar nessa jornada sem o medo de que isso seja só lá do Google. E aí acho que o ponto máximo dessa conversa nossa, quando a gente construiu o livro, para mim é o ponto máximo, foi quando, num belo momento, a gente fala, cara, vamos tentar criar aqui um pequeno frameworkzinho em que a gente mostra como é o caminho. Puta, vamos tentar sumarizar isso em 10 pontos. E aí cada um abre um Excel sozinho e cada um subiu os seus 10 pontos lá. Depois a gente comparou e bateu, puta, 90, 95% de tudo. O que foi maravilhoso. Por quê? Porque significa que, olha que interessante o lance do change management. Significa que ao longo do tempo eu consegui entender a cabeça do cara que entende especificamente do tema. E ele, como cara que entende especificamente, entendeu as decisões que eu, como executivo da organização, tinha que tomar, e isso se conectou. E isso, para mim, é o ponto máximo. Ou seja, mostra que não tem um silo, né? E isso, para mim, foi o ponto auge do nosso trabalho em conjunto.
E aí que bateu, né? Aquela que deu a luz, né? Poxa, para quem que é o livro? Né? Poxa, esse livro pode ter muito mais impacto. Se a gente direcionar ele para as lideranças das empresas, para os líderes, para os novos líderes, o pessoal que está se posicionando para isso, porque a gente, nessas conversas, foi ficando bem claro para a gente que a gente tinha muito a poder agregar para essas pessoas, para essas empresas, e muito mais do que a ideia original do livro lá, que ninguém ia ler, entendeu?
Que legal. E a gente até grava, a gente grava aqui o Data Hackers News, né? Eu gravo junto ali com o Paulo, né? E a gente acaba vendo também alguns movimentos de algumas startups, principalmente de inteligência artificial, né? Que foram vendidas como unicórnios e na linha do tempo ali acabam tendo seus prejuízos, né? Então, acredito que vocês, dentro dessa camada, vocês têm essa visibilidade ali, tanto da tecnologia em si, a inteligência artificial, e os altos custos também que estão atrelados a isso, né? Até mesmo você, né, Diego, sendo ali o VP estrategista ali de finanças, né, do próprio iFood, né? Essa conta tem que fechar no final do dia, né? Então, como que é isso para vocês?
Monique, essa pergunta sua é muito boa. E isso mostra um pouco a importância de você entender inovação. Então, é muito comum um CFO de outra empresa, ou um executivo qualquer, enfim, me ligar de outra empresa e falar assim, cara, me fala um negócio, a gente está olhando aqui, né, nossa tecnologia, dados, inteligência artificial, como é que você calculou o tier e o payback aí? Eu falo, não calculei. Como assim não calculou? Cara, porque calcular isso é a mesma coisa que você jogar na Mega Sena. Você tem a mínima noção do que vai sair. Ou seja, você pode pôr o número que você quiser.
Exatamente.
Então, para nós, Monique, assim, nós nunca fizemos um cálculo, né? O Sandor nunca nos procurou para dizer assim, cara, qual é a tier que você quer? O raciocínio nosso sempre foi diferente. Foi assim, pessoal, vai começando na menor escala possível, com o menor uso de recursos possível e, portanto, tendo resultados que não necessariamente são os mais acurados. Entretanto, que vai construindo um caminho que a gente vai ganhando a confiança de que a gente tem que fazer isso. A única certeza que a gente tinha era uma só. Uma empresa com o nível de complexidade operacional que a gente tem, vou te dar um exemplo do meu nível de complexidade. Eu vendo 3 milhões de pedidos por dia. 3 milhões de vezes por dia sai alguém com um pedido e leva na casa de alguém. Só que ele é concentrado em dois picos. Almoço e jantar. Então, imagina a complexidade, por exemplo, que eu tenho aqui da operação logística. Quantidade de efeitos chicotes que eu tenho.
Exato.
Que de uma hora para outra, milhões de pessoas entram e começam a pedir. Então, você imagina, por exemplo, o equacionamento de preço da logística. Quanto você paga para um driver.
É isso mesmo.
Então, a única forma de você tirar resultados bons de uma dinâmica complexa é com um nível estatístico, com um nível de inteligência, com um nível de uso de parâmetros numa quantidade tal que você não consegue fazer sozinho e nenhum produto, plataforma de prateleira, nenhuma plataforma de prateleira consegue te dar também. Então, a crença era assim, as pessoas inteligentes aqui do iFood vão fazer as coisas devagar e sempre. E à medida que elas vão encontrando KPIs de sucesso, elas vão escalando o custo e, como consequência, o ótimo resultado. Esse foi o equilíbrio. Portanto, você tem que acreditar no bom senso das pessoas, não fazer um Excel e tentar provar alguma coisa que é improvável.
Que legal.
Não, bem interessante, Diego. Isso me lembra até, cara, no passado eu trabalhei com precificação de carros na Localiza. E o que a gente fazia para calcular payback e tudo era tipo assim, cara, essa empresa aqui vende centenas de milhares de carros por ano. Se eu conseguir otimizar, nem que seja R$100, né? Um carro, sei lá, o carro custa em média R$70 mil, R$50 mil. Se eu conseguir otimizar R$100 por carro, imagina quanto que isso dá de retorno para a companhia no final do ano, né? Tipo, então não necessariamente eu preciso garantir que eu vou conseguir já ter uma previsão no final do ano e tudo. E eu acho que no iFood deve ser bem parecido também, né? Porque 3 milhões de pedidos, se você conseguir mexer qualquer centavo ali na eficiência de um pedido, você já traz um retorno gigante para a companhia.
E esse é o ponto não só de AI, né? Esse é o ponto de inovação. E é por isso que você vê claramente aqui no meio do empresariado nacional que a gente não inova. Porque as pessoas ficam pedindo respostas para coisas que não têm resposta. Aí ela fala, então eu deveria investir. Não, então você deveria fazer de uma forma tal que você assume custos relevantes ao longo da jornada enquanto você ganha confiança.
Perfeito.
Excelente, cara.
Realmente é bem diferente do business tradicional.
Então, a gente sempre pensava em apostas. Não é tão difícil assim você comparar o benchmark de uma decisão de crédito, uma decisão de venda de carro ou disparar um entregador na logística da forma como está sendo hoje e o quanto isso afetaria o teu resultado se fosse um pouquinho melhor. Isso aí dá para fazer num Excel, qualquer exercício de Excel simples, você consegue criar você consegue ter uma ideia disso. Então o que a gente fazia muito bem lá dentro do iFood era fazer apostas. Quais são as maiores áreas? Logística, marketing, fraude. Se isso aqui for um pouquinho melhor, se minha previsão errar um pouquinho menos, quanto que eu ganho? Poxa, são ótimos lugares aqui para a gente atacar. Enquanto isso, a gente foi construindo uma infraestrutura muito robusta, mas muito robusta mesmo, que fazia que fosse cada vez mais fácil colocar esses modelos no ar e subir, fazer novas apostas. Quanto mais barato era eu fazer uma nova aposta, melhor era o pool de apostas que eu podia fazer. Então a gente apostava mais. Então agora não era só mais logística, que era o grande caso, marketing, que era um caso gigante, mas eu poderia fazer coisas cada vez menores que eu também ia ter resultado. E era assim que a gente jogava, uma aposta atrás da outra.
Interessante, né? E aí vocês conseguiram levar AI para a empresa como um todo, né? Que eu estava lendo o livro, começa com alguns exemplos mais de combate à fraude, mais focado em finanças, depois vai pegando em logística, produto, recomendação, outras partes financeiras que vão além do risco financeiro ali, né?
Cara, eu vou te falar que o foco nunca foi finanças. Eu diria que a gente só tem esse primeiro grande case do combate à fraude porque, porra, a gente tomou uma porrada muito grande dos fraudadores. Então foi mais desespero e necessidade do que visão.
Nossa.
Tá? Sim, super sincero. Mas vou te falar, a gente sempre viu, né, e Sanders pode me corrigir aqui, você tem um histórico melhor do shipping na cabeça, mas a gente sempre viu o consumidor e o restaurante, o entregador, como o primeiro grande impactado. Quando você pensa na fraude, a discussão era menos assim, porra, eu preciso melhorar o P&L. A discussão era assim, pô, o consumidor tá indo mal pra caceta. Um exemplo típico, né? Uma das regras duras que a gente tinha era as pessoas com e-mail @ifood.com.br não precisam ser bloqueadas no antifraude. Aí, o que acontecia? Pô, o problema nunca acontecia pra mim, mas acontecia pro meu consumidor. Uma das primeiras coisas que a gente fez aqui foi, cara, derruba esse negócio que eu preciso sentir na pele o que o meu consumidor tá sentindo. E, portanto, isso vai me permitir a criar um modelo muito melhor. Então, a visão sempre foi nisso. Nunca foi assim, reduza custo, sabe?
Legal.
E aí, eu acho que a grande beleza nossa foi que a gente fez algumas coisas que, inclusive, deram errado, né? O DFN não foi um grande case, que nos ensinou muito, mas à medida que a gente começou a ter grandes resultados, cara, a organização foi ficando louca. Quando a logística viu os resultados, quando o time de antifraude viu os resultados, falou, opa!
Como assim?
Aí quando o marketing viu o resultado, opa! E aí todo mundo queria pra ele. E aí foi um negócio que deslocou. Aí todo mundo passou a ser demandador.
Brilha os olhos, né?
Isso é o movimento mais interessante, né?
Vou contar um negócio pra vocês aqui. Quando a gente tirou esse negócio do @ifood... Tinha um cara que ele foi CEO do iFood por um tempo, ele tava como VP de novos negócios, se não me engano, Carlos. E na semana que a gente tirou a regra do @ifood passava, ele deu uma festa, comprou, sei lá, vinho pra 10 pessoas. E ele foi bloqueado. Mas ele tava bravo na segunda-feira. Não sei se você vai lembrar, Diego, a gente tava em Campinas e o que ele xingou, a gente foi o primeiro reunião em Campinas que a gente fez, lá pelo menos quando eu tava lá. E o que ele xingou, e aí alguém virou pra ele, cara, mas é assim que funciona a vida do nosso cliente. Eu não lembro quem foi, talvez seja até o Diego mesmo que falou isso pra ele. Tem cara de ser o Diego que falou isso pra ele. E era assim. E aí que a gente começa de fato a entender a dor para poder atacar, porque antes para nós o mundo era muito mais belo do que o cliente, isso não pode.
Verdade.
Você que sentia a dor.
E assim, vocês estavam falando um pouquinho sobre a mentalidade de vocês, né, para decidir essas apostas, do que perseguir assim, no negócio. Quais dicas vocês dão para as pessoas que estão assim, nesse momento de definir quais as apostas que querem fazer mesmo, sabe? Acho que é muito fácil se perder o foco nesse momento, principalmente no momento de hype, né? Seja esse momento agora, momento que já passamos no passado também. Mas como é que a gente pode ter uma mentalidade para mitigar esse risco de fazer uma aposta errada? Embora, assim, vá acontecer apostas erradas, né, eventualmente. Mas quais dicas você tem para as pessoas que querem fazer melhores escolhas, assim, sobre o que perseguir, qual aposta fazer?
Bom, posso começar aqui. Eu acho, assim, a gente no top-down nunca definiu o que fazer. Eu vejo com muito bons olhos aposta parte do negócio. Ou seja, esse é um ponto muito importante, né? O fato do negócio, em conjunto com os especialistas, não só em data, mas os especialistas, conseguirem enxergar essa demanda vindo do negócio, é o que na prática legitima o esforço que vai ser colocado. Eu acho que a pior coisa que pode acontecer, e é normal acontecer no começo, é você vir de fora da área para dentro dela. Então, por exemplo, no livro tem uma passagem em que o Sandro e o Bruno Henrique estão trabalhando numa modelagem relacionada ao marketing. E eles chegam a uma conclusão assim, cara, tá tudo errado o jeito que vocês estão fazendo. E aí isso gera um certo conflito. E ali era normal, porque era começo de jornada ainda. Esse conflito iria acontecer, é natural. Mas isso tem que acontecer só no começo. Acho que a beleza é você conseguir gerar esse valor e a área falar, cara, entendi, vem aqui pra dentro. E daqui pra frente, a demanda vem de dentro da área. Ela não vem mais de fora. E aí, a discussão de priorização, ela fica simples. Porque como o negócio consegue enxergar o impacto que pode acontecer, ele, por óbvio, vai buscar os grandes bolsões de impacto ao consumidor ou de melhora de eficiência financeira ou qualquer outra coisa.
E eu vejo uma situação interessante, que é a empresa ela tem que se estruturar, eu estou falando estrutura organizacional mesmo, de forma em que ela consiga apostar pequeno e rápido. E esse é fundamental. De antemão, a gente não sabe exatamente aquilo que vai dar certo. Então, eu não sei se eu tenho dado, eu não sei se ele está bom, não sei se o modelo vai ficar bom, se eu vou conseguir encaixar as coisas para que elas tenham resultado positivo. Então, eu vou dar um exemplo aleatório. Digamos que eu vou reestruturar uma parte do aplicativo. A gente tem um projeto muito grande, vários times envolvidos, um PM cuidando disso tudo. E um dos componentes dessa reestruturação é o sistema de recomendação. Quando a gente atrela todas essas coisas num negócio muito maior, a probabilidade de falha ela é muito grande e o projeto fica muito grande, quando na verdade você já deveria ter outras formas, talvez via um API no aplicativo atual e tal, para começar a testar pequeno esse teu modelo de recomendação. Quando você testa pequeno, assim, envolve poucas pessoas e faz de fato aquilo que é o MVP, você mitiga os riscos, né, de você ter problemas, de você gastar muito dinheiro, de você empatar um time altamente especializado fazendo um negócio por 3, 6 meses sem dar resultado para a empresa.
Sensacional, Ken.
Cara, super concordo. Acho que quando a gente conecta o uso de tecnologia com as necessidades do negócio e começa a ver a dor do próprio negócio para otimizar os objetivos, otimizar os resultados, otimizar indicadores, seja qual for a alavanca ali, a gente tem uma possibilidade de sucesso muito maior por N motivos, né? Até da galera tá mais comprada, não ser uma coisa assim, ah, o cara, tô fazendo isso só porque o CEO quis assim, ou tô fazendo isso porque tal área mandou. Isso já impacta totalmente no resultado. Mas quando a gente tá falando de AI, né, de coisa muito disruptiva, muitas vezes são coisas que as áreas de negócio nem fazem ideia, ou pior, né? Tipo assim, talvez a solução vai tirar o trabalho daquele cara ali, né? Não sei, tipo, sei lá. Você vai levar um modelo antifraude, o cara tá há 20 anos fazendo antifraude na mão ali e você vai acabar com o emprego daquele cara. Como que vocês acham que a empresa pode lidar com isso, assim? Qual que é a melhor forma?
Então, cara, eu acho que esse é um ponto que ele tá muito em voga, né? Porque depois do aparecimento do produto ChatGPT, essa discussão ficou mais, que fica mais palpável, as pessoas verem assim, nossa, agora eu não preciso de alguém, sei lá, fazendo esse texto porque esse produto aqui faz isso para mim.
Uhum.
Mas, historicamente, quando você analisa as grandes fases de grandes inovações tecnológicas que convergem para modelo de negócio, exemplo da escola, primeira revolução industrial, segunda revolução industrial, entre outras, as empresas raramente fazem esse processo para cortar custo. Elas fazem esse processo que acaba gerando eficiência e usam esse resultado para reinvestir. Por quê? Porque todas as vezes que você gera uma eficiência muito grande na sua empresa a ponto disso se tornar uma vantagem competitiva, na prática isso significa que você tem mais leverage no mercado contra o seu competidor. Por isso você deveria acelerar os seus investimentos. Então, o iFood não cortou posições por causa disso. O iFood cresceu por causa disso. O iFood rentabilizou por causa disso. Então, eu entendo ser natural pessoas que têm menos profundidade no tema terem este medo. Cabe ao líder, aos líderes, cabe à organização criar um ambiente que é um ambiente seguro para isso. Agora, uma coisa muito importante, cabe também à organização demitir as pessoas que não entram nesse bonde.
Verdade.
Que não sentam a bunda na cadeira para aprender, no nosso caso aqui, o SQL, o Databricks, que não senta a bunda na cadeira para ir conversar com o time de data para aproximar do seu time, que não senta a bunda na cadeira para se tornar um AI Translator, que senta a bunda na cadeira para aprender tudo ao longo do tempo, porque vira, de fato, vira um lifelong learning aqui esse processo, por tudo que está acontecendo, né, todos os dias aqui no mundo de dados, no mundo de IA. Então, acho que a visão mais sênior, na minha opinião, é essa. Não é uma visão de que você vai ser substituído. Pelo contrário, né, e o Sander sempre me falou muito isso, que é assim, cara, o IA não vai te substituir porque no final você precisa de um judgment call ainda. É isso mesmo que eu quero? É esse mesmo resultado que eu quero? Vamos pegar um exemplo aqui. Se você cria um modelo de logística que me dá um efeito violentamente eficiente, do ponto de vista de custo, por exemplo, você está gerando um problema na relação que você tem com o entregador. Esse cara precisa ganhar algo que faça dele um cara comprometido com a sua plataforma. Então, você veja, eu preciso de um judgment call. Ainda que o modelo, em algum momento, impute esse parâmetro, eu sou a pessoa que preciso discutir com alguém para ir calibrando esse parâmetro. É um trabalho que vai durar para sempre. A diferença é que ao invés de eu ficar fazendo um Excel com regra dura e regra de três, eu vou estar discutindo o Judgment Call.
Boa.
Muito legal.
Sensacional, cara.
Um bom exemplo é o exemplo de atendimento, né? Como é que funciona uma área de atendimento? Você tem a liderança do atendimento, ela vai contratar pessoas para resolver os atendimentos, vai treinar os atendentes, vai dar os scripts, vai correr atrás dos problemas, e aí essa pessoa ela começa a ficar equilibrando, né? Qual que é o NPS da área, quantos atendentes ela tem, quanto que a empresa está crescendo ou não. Então é sempre aquela guerra. Como é que você faz com menos custo? Terceiro ou não terceiro? O que está dando certo? E é bem operacional a forma como um líder opera a área de atendimento de uma empresa. E sempre foi assim. Agora vamos pegar o exemplo do iFood. Você pediu uma pizza, eu falei 35 minutos para chegar na sua casa. Eu usei um modelo para prever o tempo de entrega. Passaram-se 50 minutos e você abriu o aplicativo. Qual será que é o problema? Bom, bem provavelmente está atrasado o seu pedido. Tá na cara que está atrasado o seu pedido. Você entrou no aplicativo, o que você quer? Não, você quer cancelar seu pedido, você quer ver qual é o status do seu pedido, você quer, sei lá, cancela tudo que eu vou comprar outra coisa, ou simplesmente, beleza. Mas assim, eu consigo te atender instantaneamente porque eu sei provavelmente o que está acontecendo com você. Eu sei qual que é a sua dor, eu sei quantos pedidos o restaurante tem, se já saiu, se não saiu. Então assim, eu consigo, porque eu uso esse tipo de automação, te atender na hora. E a gente vê essas coisas, quando acontece, o NPS sobe. O cliente adora ser atendido na hora, não importa se é por um humano, por uma máquina, que seja. Aí você pega o excedente de mão de obra, já que a gente está falando de emprego, e aí você foca essas pessoas para atender melhor o cliente quando deu algum problema de verdade. Entendeu? Um problema de verdade, porque tudo é problema, mas um problema grande, um problema que necessita de empatia. Então, o que, que vai mudar a forma como as pessoas interagem e como a decisão é tomada? Porque agora o tomador de decisão, ele tem que equilibrar como é que ele atende rápido os clientes com a automação e como é que ele vai treinar o time dele agora para atender o cliente com mais empatia, atender melhor o cliente. E aí, qual que é a modificação? E aí, eu pego o ponto do Diego lá. Se a pessoa não está sempre evoluindo, não necessariamente a pessoa que operava um time de atendimento antigamente é a melhor pessoa para tomar esse tipo de julgamento. Quem que eu atendo de forma automática, quem que eu atendo com mais empatia. O contra-exemplo que existe é quando você liga para um banco, aí você tem que digitar seu CPF, aí você escuta uma música, aí você tem que apertar o número, aí você aperta 9 para falar com uma pessoa, aperta 9 de novo. É horrível. Entendeu? Como é que você equilibra essas duas coisas, entre a automação e o atendimento?
Sensacional, cara. Ótima visão.
A ligação cai 4 vezes, você não volta a ligar que você tá puto e eles acham que reduziu o número de atendimentos, né?
Exato.
Dificultou, vai.
Ou quando eles pedem para você repetir a informação, você repete, não entendi. Repita de novo.
É o famoso loop dos robôs, cara. Nossa, essa é a pior experiência.
E pessoal, e como é que vocês, assim, numa visão de futuro, como é que vocês veem que segue essa interação com inteligência artificial dentro das empresas? Né, se a gente vem de um momento que você tinha modelos ultra especializados, tinha uma diferente forma de abordagem, a gente tem evoluções sobre diferentes caminhos e ferramentas para resolver problemas de machine learning, problemas que podem ser resolvidos com IA. Mas como é que vocês veem assim que vai ser o futuro dessa interação? Sabe, como é que você vê que, cara, os novos produtos de IA serão criados no futuro, coisa do tipo?
A criação de novos produtos, acho que principal. Hoje, qualquer um pode ir lá abrir uma conta na AWS, qualquer um pode ir lá abrir uma conta no Google, transferir seus dados para lá, qualquer um pode abrir uma conta na OpenAI, começar a bater no API deles para criar um chatbot, um seja lá o que for. Qualquer um pode instalar o GitHub Copilot para ajudar os developers. Joia! Mas como é que isso me diferencia do meu concorrente? Se todo mundo usa, vira meio que corrida armamentista. Tá todo mundo usando a mesma tecnologia, ninguém tá gerando diferencial. Como é que eu vejo isso evoluindo ao longo do tempo? Cada vez mais, e de novo, né, esse stack tecnológico tá aí pra todo mundo. Todo mundo pode comprar chip da NVIDIA também, treinar modelo, botar os dados em nuvem. Mas como é que as empresas vão usar o seu dado? Então, eu vejo três formas de gerar vantagem competitiva. Ou usando o seu dado para criar um círculo virtuoso.
Uhum.
Por exemplo, o Nubank com crédito. Quanto mais crédito, cartão de crédito, o Nubank dá, mais dados ele tem sobre comportamento, melhor os modelos, mais crédito ele consegue dar porque ele separa melhor o bom do mal pagador. Então isso está dentro do fluxo do produto do Nubank. Tem outras empresas, eu gosto muito do Midjourney. Vocês já usaram o Midjourney para gerar imagens?
Já, sempre.
Sim, somos assinantes, adoramos.
Então, é um dos melhores. Mas eu não sei se foi, provavelmente não foi proposital, mas eles usam o Discord. E o Discord é uma plataforma odiosa, é horrível pra você usar. É horrível pra gerar imagem. Fala sério. Só que qual é a vantagem do Discord? Todo mundo tá lá e você é obrigado a estar numa sala com as outras pessoas. E aí uma pessoa começa a gerar imagem, você começa a olhar o prompt um do outro, o negócio é meio que aberto. E ele acaba gerando uma comunidade que começa a se ajudar. Então, uma vez eu estava gerando umas imagens para uma apresentação, porque agora minhas apresentações têm sempre imagem gerada por IA. Uhum. E eu gerei uma imagem, não gostei, deixei lá, e uma outra pessoa começou a pegar a minha imagem, começou a criar variações da imagem que eu tinha gerado lá. Então isso torna a plataforma mais forte. Então, primeiro jeito, usando dados para melhorar. Segundo jeito, você tem uma comunidade que fica cada vez mais forte porque usa essa ferramenta. E a terceira é dentro do fluxo de trabalho do próprio usuário. Então a Adobe agora, com Firefly, se não me engano, as pessoas podem usar IA generativo dentro das ferramentas que eles já usam para gerar imagens. O próprio iFood, o Diego pode dar um monte de exemplo sobre como que o iFood está entregando para o restaurante, dentro da plataforma dos restaurantes, ferramentas para tornar o dia a dia deles mais fácil. Então, poxa, você tem o McDonald's, você tem o Habib's, são gigantes, joia, eles conseguem ter um belo cardápio. Mas a grande maioria é boteco da esquina, que nem em ordem alfabética tá o cardápio deles. Então o iFood vai lá, pô, você colocou uma parmegiana, ele gera uma descrição de uma parmegiana para você. Então essas ferramentas, elas usam IA para fazer com que esse produto fique cada vez mais fantástico pro restaurante nesse caso. Então, para responder a pergunta do Paulo, eu vejo as empresas cada vez mais usando o que elas têm de ativos, trazendo o IA e tornando a experiência cada vez melhor dentro daquilo que ele já tem, entendeu?
Eu vou adicionar aqui um cenário meio apocalíptico.
Adoro!
Gostamos.
Você que está me ouvindo agora aqui, se você não fizer nada, eu estou te avisando, hein? A culpa vai ser sua. O meu cenário apocalíptico aqui é o seguinte: o mundo passou por um processo de digitalização, ou vem passando por um processo de digitalização, vamos falar de Brasil, nos últimos 15 anos a gente vem passando por um processo de digitalização. Esse processo de digitalização, ele arrebentou com muita gente. Então, vamos pensar aqui em alguns exemplos. E quando eu digo arrebentou, é sob a ótica de mudar a realidade do seu ambiente e você não está preparado. Vou pegar dois exemplos simples aqui. Pergunta para o taxista se a vida dele mudou ou não, porque um monte de gente lá em São Francisco resolveu pegar um app, colocar na Apple Store, liberar para o Brasil, alguém veio aqui, organizou meia dúzia de pessoas para começar a ter oferta e demanda de carro. Mudou radicalmente a indústria.
Completamente. Certo?
Exatamente.
Por que o cara não reage? Porque o cara, ele não está pronto, nem o mindset, nem as capabilities técnicas, né? Então, quem trabalhava com isso à época aqui no Brasil, não estava pronto para isso. Vamos pegar um exemplo também aqui das plataformas de mídia. Quando você pensa que uma pessoa hoje é um influencer, na prática o que você está dizendo é que essa pessoa hoje consegue gerar uma renda que antes era gerada numa plataforma centralizada, na Globo, Editora Abril e de outros lugares. Qual é o grande ponto aqui de IA? IA tem uma capacidade de gerar resultado extraordinário num espaço de tempo muito curto, pelo poder, né, que um algoritmo tem de compreender uma massa de dados e te dar uma decisão melhor ou abrir cenários com muito mais capacidade de bons resultados do que um ser humano fazendo um raciocínio. O que significa que as empresas que não prepararem o seu mindset e o seu capability para poder reagir, essas empresas podem estar fadadas ao fracasso de uma velocidade que a gente talvez nunca tenha visto na história do mundo de negócios. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Na hora que a gente tiver avatares nossos sendo produzidos de uma velocidade muito grande, com uma qualidade muito boa, o que você vai fazer é que você vai pegar um influencer que hoje tem que fazer uma slotagem como se fosse um médico, cada uma hora ele pode fazer lá uma propaganda para alguém. Esse cara vai ganhar uma capacidade de fazer 70 jobs ao mesmo tempo, por causa do avatar, que você vai simplesmente colocar ali a demanda da campanha. Olha como você gera um impacto violento num outro influencer que está menos bem posicionado. Agora, pega esse meu exemplo simples e arrasta isso para a economia como um todo. Imagina, por exemplo, quando a gente fala de um copilot, ou um assistente de forma geral, imagina o efeito que isso pode ter nas empresas, por exemplo, que trabalham com atendimento. Bizarro. E, pessoal, a qualquer dia a gente vai acordar e vai ter um e-mail assim, um WhatsApp. Cara, olha que legal isso aqui. E todo mundo vai olhar e falar, uau, vamos começar a usar. é o exemplo do ChatGPT, né? O produto, um dia todo mundo olhou e falou, uau, vamos começar a usar, e tá todo mundo usando. Então, o meu ponto é, as empresas que não prepararem o seu mindset e fazer o upskilling e o reskilling das pessoas, elas automaticamente estão se colocando a um nível de exposição de risco tremendo. Deixa eu pegar um segundo exemplo aqui. Pensa a capacidade que IA vai ter de fazer reengenharia reversa de produtos que hoje são gerados pela natureza. Então, exemplo, hoje uma celulose no Brasil é produzida a partir do eucalipto que nasce com 7 anos. 7 anos para um eucalipto crescer e estar pronto para poder ser colhido. Na Europa, são 21 anos. Você imagina na hora que você for capaz de entender toda a genética ligada ao eucalipto brasileiro que permite ele crescer com 7 anos e introjetar isso dentro do plantio europeu. Hoje a empresa brasileira, que tem uma vantagem competitiva enorme, porque ela precisa de 7 para colher, ela de um dia para o outro perde. Foi o que aconteceu com látex e com a borracha. Você fazia na seringueira, um belo dia alguém em laboratório falou, opa, dá para fazer isso aqui em laboratório. E a indústria brasileira desapareceu de um dia para o outro. Então, isso tudo pode acontecer daqui para frente com essa velocidade muito mais acelerada. Por isso, eu tenho certeza que muitas empresas não vão estar aqui daqui a 10 anos. E aqui não dá para criar barreira de entrada. Ah, não vou deixar tal empresa entrar aqui. Não tem jeito, é um processo digital. É impossível você evitar isso.
Ô Diego, eu lembrei até de um papo que a gente teve na sexta-feira. Um colega tava, ele queria montar uma loja. Vou montar uma loja, chamou um arquiteto. Aí o arquiteto dele fez uma reunião. Primeiro, tem que bater a agenda pra você fazer uma reunião com o arquiteto. Aí conseguiu marcar com o arquiteto, conta a história pro arquiteto, minha loja vai ser assim, assim. Deu lá a visão pro arquiteto. O arquiteto volta, faz 3 desenhos, marca de novo, bate as agendas e aí não gostei. Não gostei, não, cara, muda isso, muda aquilo. O arquiteto volta pra casa, faz a lição de casa, faz, gera mais, não sei, 3 desenhos, faz reunião de novo, não gostei. O cara ficou bravo, entrou no GPT e explicou pro GPT, ô GPT, eu quero um negócio assim, assim, assado, faz pra mim um desenho aí. No GPT-4 você consegue fazer isso quando você usa a versão Pro lá. E ele gerou 4 imagens, ele foi brincando com a imagem lá até chegar na visão. Poxa, o GPT me entendeu. Aí ele pegou a imagem do GPT e mandou pro arquiteto. Tá aí o que eu quero, faz o projeto agora. Agora pensa nos arquitetos, como é que eles podem... Pensa no quanto encurta o trabalho de um arquiteto que agora não precisa mais ficar correndo atrás fazendo reunião. O arquiteto vai ficar... Um arquiteto que usa esse troço, essa ferramenta, vai ficar 10 vezes mais eficiente do que o outro lá que tá fazendo de reuniãozinho e desenhinho.
Uhum.
Isso vai deslocar, vai criar uma separação muito grande entre os dois grupos.
Muito bom, velho.
É quase toda profissão você consegue pensar nisso, né, cara? Professor, músico, tipo, tudo, assim, a revolução que já chegou, né, que vai chegar aí cada vez mais forte, quem souber utilizar a inteligência artificial no seu dia a dia vai levar uma vantagem gigantesca, assim, não tem nem como.
Agora, cara, usar esse exemplo do Sandor é um exemplo de um cara, né, eu vi ele mostrando isso aí também, a gente viu ao vivo o cara... Pensa assim, é um empresário de uma empresa pequena que fez isso. Agora, imagina, cara, assim, se você tiver que reagir a isso numa empresa de 1.000 pessoas, de 2.000 pessoas, de 3.000, e não tiver pronto. Você não consegue reagir, cara. É um monstro. Você não consegue reagir.
É muito lento.
É diferente do que, por exemplo, muito empresário, ao ignorar a digitalização de canais, por exemplo, na pandemia, ele se viu desesperado. Ele foi lá, integrou o WhatsApp e começou a vender pelo WhatsApp. Aqui é mais fácil. Por que é mais fácil? Porque você pega uma solução de prateleira e fala, vou começar a usar. Você só precisa de um demo para aprender a usar mais ou menos. Aqui em IA é diferente. Porque qual é o grande ponto de IA? O modelo os modelos da OpenAI estão disponíveis para todo mundo. Não é ele que me gera vantagem competitiva. O que me gera vantagem competitiva é eu combinar o que está na prateleira com os meus modelos, com a minha base de dados. E eu não consigo combinar isso e ter um ótimo resultado em 30 dias. Isso é um trabalho difícil, complexo, leva tempo. Entende? A chance de você reagir é muito menor. Portanto, assim, para mim é muito óbvio. A gente vai falar de empresas que vão desaparecer nesses próximos 5 anos de um dia para o outro.
E até porque, acho que eu já até mencionei aqui em algumas coisas que a gente já fez em conjunto, a gente tá falando de uma geração que tá no mercado de trabalho já faz um tempo, né? Que tem um certo receio e medo da utilização da nova tecnologia. Mas pra gente que somos pais, nossos filhos possivelmente já vão acordar e pra ele vai ser muito mais fácil utilizar esses novos modelos, essas novas tecnologias, sem ter um preconceito ou um medo de utilizar ou não, que é o que a gente acaba vendo nessa nossa geração, né?
Sem dúvida, concordo totalmente.
Exemplo rápido. Todo mundo aqui deve ter estudado inglês a vida inteira na escola, porque a gente não sai falando fluente. Chega a ser ridículo o número de horas que você passa na escola estudando inglês, não sai, não consegue falar nada. Minhas filhas usam Duolingo. O Duolingo é uma ferramenta fantástica e ela usa inteligência artificial para te manter engajado. Só isso e tudo isso. E aí eu tenho duas filhinhas, elas usam Duolingo todo dia e elas já assistem série com a gente, leem, tem coisa que a gente achava que elas não iam entender, já entenderam. Assim, é fantástico como um negócio que usa muito bem a inteligência artificial engaja com as crianças que estão em outro nível hoje, sabe?
É isso.
Pessoal, estamos chegando aí a mais de uma hora de episódio, tá incrível aqui. Mas para finalizar, eu queria muito fazer mais uma pergunta, que é o seguinte: a gente falou muito, quando a gente falou do livro de vocês, a gente falou muito que ele é útil para quem, para empreendedores, para gestores, para profissionais que estão tentando entender melhor, querendo migrar para uma área mais focada em AI, ou querendo entender melhor como é que provoca esse tipo de transformação nas empresas. Mas como que a gente fala para o nosso público-alvo aqui, né, que são analistas de dados, cientistas de dados, engenheiros de dados, pessoas que já atuam com dados no dia a dia ou estão migrando para a carreira de dados, como que vocês acham que o livro de vocês vai ser um diferencial para essa pessoa? Por que que vale a pena ler e tudo mais? Conta aí para a galera.
Cara, a minha opinião aqui é a seguinte: eu não consigo aportar o que o Sandor consegue na mesma profundidade, com a mesma qualidade, e vice-versa. Portanto, se o público aqui é um público que ele é mais técnico, o que o livro vai conseguir aportar para essas pessoas é exatamente ter uma visão mais ampla de como uma organização se move e, portanto, ao invés de você sofrer no dia a dia com uma série de situações que você acha que é um problema seu, um problema da própria empresa, talvez você descubra que isso faz parte do processo. Sabe, igual quando você vai pra academia e você fala: eu sei que eu vou fazer 2 meses de academia e meu corpo não vai mudar nada. Você sabe disso? Você vai pra lá e não fica triste quando você chega em casa e faz assim, ó, e fala: eu continuo do jeito que eu sou. Então é isso, o livro ele tangibiliza do lado de gestão e do lado de clima um pouco mais a realidade. E isso te frustra, isso te tira daquela visão mais míope que geralmente você tem, porque você está olhando só para aquilo que você faz especificamente. Se a gente estivesse aqui falando com um grupo de pessoas, sei lá, que trabalham, sei lá, gerentes de forma geral, eu ia dizer o oposto. Eu ia dizer: você tem que ler para ver exatamente a realidade do cara técnico, para você ter essa capacidade de compreender ele e, de novo, unir forças no final.
Legal.
Fantástico. Faz todo sentido, né? E com esse impacto da AI, entender muito do negócio vai ser cada vez mais importante, né? Porque cada vez mais você vai ter ferramentas sendo substituídas, modelos sendo substituídos. A gente estava falando aqui há pouco tempo do Reinvent, né? A AWS lançou um tanto de tecnologia para gerar query automaticamente. Então, talvez ter um domínio muito forte de SQL nem vai ser um diferencial tão grande assim no futuro, quanto mais isso for surgindo. Então, é normal que várias dessas ferramentas, processos, modelos vão ser substituídos. Mas o entendimento de negócio ainda é uma coisa muito forte, que depende muito de contexto, né?
Exato.
Olá, Gis. E vale também ressaltar, né, que muitas das pessoas que acompanham a comunidade também Data Hackers, né, começaram ali como analista, engenheiro de dados, e hoje já estão em posições ali de lideranças, né, como CDOs. Então, teoricamente, isso pode trazer, dentro dessa evolução de profissionais dentro da comunidade que querem migrar para essa parte mais de gestão, diretoria, né, quer evolução aí numa linha do tempo desse profissional que é mais técnico, mas também pode optar por uma cadeira de liderança, que talvez possa auxiliar ele nessa curva do tempo, né?
Perfeito.
Sabe uma coisa que o pessoal vem falar comigo depois que lê o livro? Eles vêm felizes, assim, a gente narra os tombos que a gente tomou. E impressionante o quanto que... Ah, é verdade. Boa parte do livro é a gente tomando tombo. E a outra parte, tipo, os 49% do livro a gente caindo, 51% levantando. Eu acho que essa que é a história do iFood. E o importante disso pro pessoal de dados é ver que não é fácil é ver que mesmo as empresas que têm sucesso, você tem esses tropeços, e o que é importante é a forma como você faz essa jornada da empresa. Então, ter essa noção de que nada é perfeito, de que a gente tem que maximizar o nosso aprendizado, como é que a gente anda, como é que a gente evolui, é muito bom. Então, as pessoas de dados, elas nem isso, elas se identificam, elas se veem na mesma situação. Então, é bom para que todo mundo entenda, ó, todo mundo sofreu, até os caras lá do iFood, elas sofreram bastante lá, entendeu?
Muito bom, velho. Isso é muito legal, cara. Então, aí, já fica a dica, né, pessoal? Se vocês ainda não procuraram aí o cientista executivo, dá uma olhada aí na... Busca na internet aí, né, Sandro, Diego? Dá um Google aí que você já acha nos primeiros resultados ali o livro também, pra poder consumir aí e conhecer um pouco dessas histórias. Galera, baita episódio que a gente tem aqui hoje. Eu só agradecer mesmo a presença de vocês aqui nesse papo. Ô, Diego, o pessoal que quiser continuar acompanhando o seu trabalho aí, te seguir nas redes, onde o pessoal pode te encontrar?
Ah, escreve Diego Barreto aí, procura um barbudo. E aí, esse barbudo aí.
Muito bom. Você, Sandro, a galera que quiser continuar acompanhando seu trabalho aí, como é que te acha?
É, tem poucos Sandors, então procura Sandor também, que vai ser fácil.
Não, o Sandor é mais fácil, viu? Eu pego o sobrenome dele aí, que até hoje eu não sei pronunciar, que aí não tem como errar. Fala aí, Sandor.
Meu sobrenome é Tukakov.
Caraca.
Tukakov.
Olha aí, cara.
Não, pronunciar é beleza, o Diego. Quer ver? Escrever ali no LinkedIn ali pra achar.
Só letrar. Pediu o chat GPT.
O LinkedIn é Sandor Caetano.
Vai. Olha, fácil, né? Vai fácil.
Ô, Paulo, mas se vocês não conseguirem achar, a gente coloca aqui na descrição pra ficar mais fácil a galera localizar cada um de vocês, tá?
Exatamente. Pessoal, aí na nossa descrição desse episódio, independente da plataforma que você está ouvindo, a gente vai ter nosso post no Medium com todas as referências que a gente está falando aqui nesse episódio. Claro, vai ter o link ali pro livro do Diego e do Sandor também. Aproveitando para vocês poderem conhecer nas redes sociais, seguir eles lá, falar, oh, eu vi vocês no Teta Hackers aí, quero acompanhar o trabalho de vocês. Mas só agradecer demais a presença de vocês, pessoal. Obrigado aí por disponibilizar um tempo para trocar ideia com a gente aqui, compartilhar um pouquinho da experiência. Lars e Monique, bora se despedir aí?
Bora se despedir. É uma honra estar aqui com vocês, né? E a gente se encontra aí tanto aqui no podcast Data Hackers, já vou fazer um jabá do Data Hackers News, que toda semana sai ali, gente, com as notícias da semana da área de dados, AI e tudo mais, e a gente se encontra aí no próximo podcast.
Boa! Bom, galera, estamos começando o ano em grande estilo aqui com essas feras aí que vocês ouviram hoje. É só o início. Prepare-se que esse ano vai ter muito episódio legal.
Boa, galera, é isso aí, a gente se vê no próximo episódio. Tchau!
O podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.